Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Longe do Ninho, de Daniela Arbex. É um livro-reportagem publicado em 2024 que investiga o incêndio ocorrido em 8 de fevereiro de 2019 no alojamento das categorias de base do Flamengo, no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. A tragédia matou 10 adolescentes e deixou sobreviventes marcados física e psicologicamente. Vencedor do Prêmio Jabuti de 2025 na categoria Biografia e Reportagem, o livro combina reconstrução documental, escuta de familiares, depoimentos de sobreviventes e consulta a profissionais envolvidos na perícia e no atendimento às vítimas. Seu propósito não é apenas reconstituir a madrugada do incêndio, mas examinar as condições institucionais que permitiram que jovens atletas dormissem em uma instalação precária e insegura. Arbex trata o futebol de base como um ambiente de trabalho, formação e vulnerabilidade, deslocando o foco da comoção pública para as responsabilidades concretas, as falhas de proteção e os efeitos duradouros da perda. O resultado é uma investigação de interesse esportivo, social e humano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a reconstituição documental transforma a tragédia em questão de responsabilidade. O eixo central de Longe do Ninho é a tentativa de esclarecer como um incêndio em um alojamento de atletas adolescentes alcançou proporções fatais. Daniela Arbex fundamenta a narrativa em laudos técnicos, registros, mensagens, e-mails, dados disponíveis no caso e entrevista. Essa escolha metodológica é decisiva porque impede que o episódio seja reduzido a uma fatalidade abstrata ou a uma notícia isolada. O livro examina circunstâncias verificáveis que cercavam o alojamento e organiza informações dispersas para mostrar a sequência de vulnerabilidades que antecedeu o fogo. Entre os elementos amplamente reportados está o fato de que os contêineres usados como dormitório não possuíam alvará para essa finalidade e apareciam em documentação oficial como estacionamento. A obra também aborda características da estrutura que agravaram o risco, como a limitação das rotas de saída e a inadequação dos materiais diante de um incêndio. Ao conectar essas condições à presença de jovens que estavam sob guarda institucional, Arbex desloca a discussão da emoção imediata para a prevenção. A fiscalização e o dever de cuidado. A investigação não substitui as instâncias judiciais, mas fornece ao leitor instrumentos para entender por que segurança. Licenciamento e transparência não são detalhes burocráticos. São condições materiais que protegem vidas, sobretudo quando instituições recebem famílias que confiam seus filhos a programas de formação esportiva. Em segundo lugar, os meninos são apresentados como pessoas, não como promessas interrompidas. Uma diferença importante do livro está no esforço de restituir individualidade aos 10 adolescentes mortos. Em coberturas esportivas, jovens atletas frequentemente aparecem como promessas, números de camisa ou símbolos de um futuro profissional. Arbex parte de outra premissa: antes de serem potenciais jogadores do time principal, eram filhos e irmãos. Estudantes e adolescentes que haviam deixado suas cidades em busca de formação no futebol. As entrevistas com familiares permitem situar os projetos de vida, os vínculos afetivos e os sacrifícios envolvidos na ida para o Rio de Janeiro. Esse procedimento não serve apenas para aumentar a carga emocional da leitura. Ele esclarece a dimensão da confiança depositada no clube e mostra que o impacto da tragédia ultrapassa o campo esportivo. Cada morte altera rotinas familiares, perspectivas econômicas e identidades construídas em torno do sonho compartilhado. A humanização também evita uma linguagem que transforme os jovens em heróis abstratos ou em meros objetos de investigação. O leitor é levado a considerar a assimetria entre adolescentes distantes de casa e a instituição responsável pela moradia, alimentação, deslocamento e proteção deles. Assim, o livro articula memória e apuração. Conhecer quem eram os atletas é necessário para compreender o alcance da perda e para resistir à despersonalização que costuma acompanhar. Grandes tragédias. Em terceiro lugar, o alojamento precário expõe a fragilidade da proteção no futebol de base. Longe do Ninho usa o caso do Flamengo para discutir um problema mais amplo, a situação de adolescentes em centros de formação esportiva. o futebol de base reúne jovens que muitas vezes vivem longe da família e dependem integralmente da organização que os selecionou. Essa dependência torna a qualidade do alojamento e das práticas de cuidado uma questão de direitos, não um benefício opcional oferecido pelo clube. A investigação evidencia o contraste entre o imaginário de excelência associado a uma grande instituição esportiva e a precariedade do espaço destinado ao descanso dos atletas. O container dormitório, segundo os dados mobilizados pela obra, não era regularizado como alojamento e oferecia condições incompatíveis com a segurança exigida para uma moradia coletiva. A análise tem relevância porque mostra como a valorização do desempenho esportivo pode conviver com a invisibilidade das necessidades cotidianas dos jovens. Treino, disciplina e expectativa de ascensão social não eliminam obrigações de proteção integral. Pelo contrário, aumentam a responsabilidade de quem controla a rotina dos atletas. O livro também chama atenção para os efeitos emocionais de viver longe de casa, em ambiente competitivo e sob pressão por resultados. Sem tratar todo o centro de formação como equivalente, Arbex propõe uma pergunta necessária: quais mecanismos independentes asseguram que a busca por talentos não se sobreponha à integridade física, ao bem-estar e à dignidade de crianças e adolescentes? Em quarto lugar, sobrevivência, trauma e amizade ampliam o retrato das consequências. A obra não encerra sua análise na morte dos 10 atletas. Ao ouvir sobreviventes e pessoas que atuaram no atendimento e na perícia, Arbex demonstra que a tragédia continua na vida daqueles que escaparam do incêndio e de suas famílias. Essa perspectiva é relevante porque acontecimentos de grande repercussão tendem a concentrar atenção no instante da catástrofe, enquanto os efeitos físicos, psicológicos e sociais posteriores recebem menor acompanhamento público. Os sobreviventes carregam memórias de uma experiência extrema, perda de amigos e a difícil tarefa de retomar rotinas que antes estavam organizadas em torno do futebol. O livro registra a importância dos laços entre esses jovens na elaboração do luto e na continuidade de suas trajetórias, sem converter a sobrevivência em uma narrativa simplista de superação. A ênfase recai sobre a persistência do trauma e sobre a necessidade de escuta, apoio e reconhecimento. Ao incluir profissionais da perícia criminal e do Instituto Médico Legal, a investigação também mostra que tragédias coletivas mobilizam trabalhadores expostos a cenas e decisões de enorme impacto. Essa amplitude evita uma visão limitada do dano. A questão não é apenas quantificar mortos e feridos, mas compreender redes de sofrimento que alcançam familiares, colegas, equipes de socorro e comunidades. O livro, portanto, sustenta que a responsabilização pública deve considerar tanto a prevenção das mortes quanto o cuidado continuado com quem permaneceu vivo. Por último, a memória funciona como contraponto ao esquecimento e à normalização, como em outros livros reportagem de Daniela Arbex sobre violações e tragédias brasileiras. Longe do Ninho atribui à memória uma função pública. Relembrar o incêndio não significa apenas revisitar um episódio doloroso associado ao futebol nacional. Significa preservar perguntas sobre as decisões, omissões e condições que tornaram possível a morte de 10 adolescentes, sob responsabilidade de uma instituição. A passagem do tempo costuma produzir duas formas de apagamento: a redução das vítimas a uma data comemorativa e a conversão de falhas estruturais em acontecimentos excepcionais, sem consequências para práticas futuras. O livro enfrenta esses riscos, por meio de documentação e de testemunhos, construindo um registro que pode ser consultado além do ciclo imediato de notícias. Sua contribuição está em reunir evidências e experiências humanas em uma narrativa acessível, mas comprometida com o rigor da apuração. Isso diferencia a memória de mera homenagem. Homenagear é indispensável, porém recordar criticamente também exige examinar relações de poder, padrões de negligência e limites da supervisão institucional. Para leitores interessados em jornalismo, a obra ilustra como fontes técnicas e vozes familiares podem coexistir sem que uma invalide a outra. Para o debate público, ela reafirma que a lembrança das vítimas deve estar ligada a exigências concretas de segurança, fiscalização e proteção de jovens atletas. A memória, nesse sentido, torna-se uma forma de cobrar permanência da responsabilidade. Em conclusão, Longe do Ninho é indicado a leitores de jornalismo investigativo, estudos sobre direitos de crianças e adolescentes, segurança institucional, esporte e memória de tragédias coletivas. Também interessa a quem acompanha o futebol brasileiro e deseja compreender um episódio frequentemente lembrado pela comoção, mas nem sempre analisado a partir das condições que o antecederam. O principal benefício intelectual da leitura é oferecer uma visão estruturada de um caso complexo, o leitor encontra a dimensão humana das famílias e dos sobreviventes, ao mesmo tempo que é convidado a examinar documentos, regras de funcionamento e responsabilidades de uma instituição de grande visibilidade. Na prática, o livro amplia a percepção sobre o que deve ser exigido de clubes que alojam atletas menores de idade, incluindo instalações seguras, regularização e redes efetivas de cuidado, em comparação com relatos jornalísticos centrados no impacto imediato de uma catástrofe. A obra se destaca pela combinação de apuração prolongada, fontes técnicas e escuta cuidadosa dos afetados. Ela não trata os jovens somente como vítimas de um desastre esportivo, nem usa o sofrimento como recurso sensacionalista. Sua especificidade está em revelar como sonhos de ascensão pelo futebol coexistiam com uma estrutura incapaz de garantir proteção básica. Ao transformar arquivos e testemunhos em um livro-reportagem de fôlego, Daniela Arbex produz um registro crítico que preserva os nomes, as trajetórias e as questões de responsabilidade que não deveriam desaparecer com o tempo. Se você quiser apoiar Daniela Arbex, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!